tinha oferecido o valor que o cara merecia, já que é um jovem, todo mundo diz que é um jovem de valor, e o Vitória demora.
Você lembra naquele jogo que a gente fez, Vitória e Confiança, que eu estava lá em Aracaju, entrevistei Djalma, entrevistei Fábio Mota, conversamos sobre isso.
Sim.
O que é que o Vitória disse? Não, a gente tem interesse no jogador, mas a gente vai fazer o contrato na hora certa.
É.
Passou demais o tempo. Ele estava performando bem. Um dos destaques até do Campeonato Brasileiro Sub-20, com gols importantes, com assistências, com boas jogadas. Então deixou pro final, faltam o quê? Hoje é dia 13, faltam 18 dias pra encerrar o contrato dele com o Vitória.
Então, Flávio, essa história de jogador ama, pra depois criar discurso de que jogador é mercenário, eu não entro nessa história não. Sabe por quê? Porque isso aqui é o mercado. Isso vale pra qualquer profissão. Reinaldo tá aqui, se chegar uma outra emissora e oferecer o dobro do que ele ganha aqui, ele vai embora, vou chamar o cara de mercenário por isso? Ah, por mais que ele tenha contrato aqui com Vitória Alves, se Vitória demorar pra chamar ele pra tentar igualar o salário que tô oferecendo, ele vai embora, pô. Isso é o mercado, então não vou, eu não entro nessa história de amor. Amor pra jogador é dinheiro no bolso. Que não é pra jogador porque é mercenário, não. Amor pro profissional, independente de qual área seja. Chegou o dinheiro, o cara tá aqui, ah, eu amo Vitória, mas o Vitória tá me oferecendo 200 mil e o Santos tá me oferecendo 500. Ô, meu irmão, um jovem que tá começando a carreira agora, que não é ninguém no futebol ainda.
19 anos.
19 anos, ganhou o quê na vida? Ganhou o quê de dinheiro com 19 anos? Tô falando comparado ao que pode alcançar. Ganhou nada ainda, Flávio.
Ainda nada, né? O Vitória, me parece que repete a mesma receita.
Só pra lhe ajudar nos comentários, uma das propostas é a do Cruzeiro, tá?
Não, eu ia falar...
Que tem dinheiro hoje em dia, né?
É, o Cruzeiro que acabou de vencer uma disputa com o Bahia por um jovem de 25 anos da MLS, Gabriel Peck. Então, o Vitória me parece que gosta de repetir a mesma receita, né? Qual é a receita? Daquela receita da cumplicidade, da questão do ser passional e tudo mais. E nesse aspecto aí, com todo respeito, e absolutamente que eu vou falar isso fazendo uma crítica muito honesta a Fábio Mota, ele erra muito. Porque ele coloca o encargo que não é do jogador no jogador como se fosse um torcedor. Essa história de levar, e aí o Gabriel também erra, né? Com todo o respeito que eu tenho, o Gabriel, líder da torcida organizada Tu e do Vitória, também erra, porque ao convidar um jogador para fazer parte de uma torcida organizada, e já foi Renato Kaiser, já foi o próprio Mateuzinho, o Wagner Leonardo,
Marinho.
O próprio Marinho já foi, e outros atletas como, por exemplo, o Anderson Pato foi também, mas aí foi como torcedor. Quando ele faz isso, ele traz para o contexto do jogador o encargo desnecessário, porque hoje, e aí torcedor do Bahia, do Vitória, vocês precisam lembrar que hoje não tem mais aquele amor pelo futebol da época de Garrincha, de Zico, do Rogério Ceni, que só jogou em dois clubes, no Operário de Mato Grosso e no São Paulo. São pouquíssimos atletas hoje que se dedicam ao mesmo clube de futebol. Você veja, o Gerson, que é o volante que é identificado com o Flamengo, saiu do Flamengo, renovou o seu contrato meses antes para poder diminuir a cláusula, a multa contratual, e isso foi investigado lá na Gávea, inclusive, para se transferir para o Zenit para depois voltar para o Cruzeiro. Como é que fica a cabeça do torcedor do Flamengo também? Então, para vocês verem que não é um privilégio do Vitória, não é um privilégio do Bahia. Um dos maiores ídolos do Bahia, o Marcelo Ramos, jogou também no Vitória. E um dos maiores ídolos do Vitória também jogou no Bahia. No caso, o Osni, que jogou nos dois clubes com a idolatria de igual forma. João Marcelo e Gil Sergipano foram campeões com o Bahia 88 e vice-campeões com o Vitória 93. Wesley, Pitbull,
goleiro Ronaldo,
Emerson e Jean e tudo mais. Então, essa questão que você trouxe, Fábio Gomes, e é muito pertinente, o jogador não tem mais amor ao clube. E você, torcedor do Vitória, que tá me ouvindo, largue mão disso, né? Da mesma forma, eu vou dar dois exemplos aqui muito interessantes para vocês avaliarem, um do Bahia e um do Vitória. No caso do Vitória, é latente a questão do Wagner Leonardo, e eu acho que o seu Fábio Mota tem uma culpa absurda nessa questão da raiva que o torcedor do Vitória sente por Wagner Leonardo. Ah, o Wagner falou bobagem? Falou. Mas com todo respeito, você acha que o Vitória é maior do que o Grêmio? Você, torcedor, acha realmente isso? Você acha que o Vitória, que nunca conquistou uma Libertadores, é maior do que o Grêmio? Você acha que o torcedor do Bahia não ficou chateado com a questão do que o Joel Santana falou em relação à sardinha? E não é a mesma coisa? Até quanto você acha que o Cruzeiro, que na época era a mira do Joel Santana, para ele ser treinador, não estava na mira do Joel Santana e ele falou em relação ao Bahia que ele estava buscando um tubarão e não a sardinha? E não é a mesma coisa? Eu não estou mexendo com o brilho do torcedor com essa fala, e eu estou dizendo das duas peças, porque é importante que o torcedor do Bahia se coloque de forma equidistante ao torcedor do Vitória e saber que não existe essa questão de amor ao futebol, amor ao clube, como era antigamente. Então, o torcedor do Vitória, que hoje está reclamando por uma hipotética volta de Wagner Leonardo, ele erra, porque o Wagner Leonardo é sim um bom zagueiro, não está numa boa fase no Grêmio, não se encontrou no Grêmio. É natural que esse tipo de coisa aconteça em alguns clubes, e ele tem sim uma identificação com o Vitória, é importante dizer isso, e obviamente que ele se sentindo em casa, a torcida abraçando o Wagner Leonardo, a chance dele render mais se aumenta 100%, né, Rei?
Só uma coisinha, tá, Flávio? Quando você fala Fábio Mota aí tem culpa, não é defendendo o Fábio Mota não, mas eu não vejo culpa nenhuma nele.
Eu vou trazer pra você porque que eu acho que o Fábio tem culpa. Você veja, o torcedor do Vitória vai lembrar muito bem disso. O Wagner Leonardo estava sendo especulado no Bahia por uma eventual transferência, da mesma forma que o Mateuzinho também foi especulado.
Certo.
E nesse momento em que o Wagner Leonardo foi especulado no Bahia, e aí Marcos Valença pode confirmar ou desmentir a informação, já existiam algumas tratativas com seus empresários, inclusive de acertos salariais, para o Wagner se transferir para o Bahia numa transferência entre clubes. E o Fábio Mota ficou sabendo numa quarta-feira, fez uma reunião de quarta para quinta, ficou pé da vida e criou uma série de vídeos de que a história não se vende e tudo mais. Então ele criou uma atmosfera em cima do Wagner Leonardo que não tinha nada a ver com isso. Postagem no Instagram e tudo mais. Trouxe pro lado do torcedor, Fábio e Reinaldo, uma questão passional na qual o Vitória... ele colocou o lado torcedor no jogador. E aí prejudica muito o Wagner. Porque quando ele chega no Grêmio e fala que gostaria de ir para um time grande, né? E aí ele não falou em desprestígio Vitória, mas é óbvio que dentro de uma comparação, tanto Bahia como Vitória estão abaixo do Grêmio. Você duvida disso?
Não.
Quem é maior hoje? Bahia, Vitória ou Grêmio?
Ah, na história...
Você concorda? Então, nós não podemos dizer que o Wagner Leonardo foi leviano porque ele estava buscando uma oportunidade em um time como o Grêmio, que jogava Libertadores, que tinha uma vitrine maior, e ele colocou mal as palavras, é verdade. Colocou mal as palavras. Ele precisa ter inteligência para falar também, para não ferir, não cuspir para cima, porque o cuspe volte, né? Volta,
mas a
né?
Gente também, Flávio, tem que entender também um pouco o lado do jogador, né?
Com claro, respeito, não é isso, tipo, que eu tô falando.
O jogador tá chegando lá agora, tipo, exemplo, tá? Foi a primeira coletiva dele no clube. Ele quer fazer média com a torcida dele. Tudo isso conta. E outra, claro, às vezes tem. O cara tá nervoso ali, solta alguma coisinha que vai repercutir de forma negativa.
E fala as coisas nem imaginando que não. Um dia pode voltar naquele
exato,
momento.
Claro. Exato. Isso acontece, eu concordo com o tempo.
Eu não sou muito ir por esse lado, sabe? Eu sei que futebol a gente concordo. Já ouviu tanta coisa, já viu tanta coisa. Eu acho isso uma maior besteira. Com todo respeito, não é o que você tá dizendo, não.
Não, não, estamos
concordando. Em relação a todo esse episódio.
Estamos concordando.
A gente
inclusive, sempre foi a favor do retorno do Wagner Leonardo, e eu já trouxe aqui a questão da pauta do Gabriel da Torcidas Imbatíveis, que ele acolha, que ele tenha a inteligência de acolher a volta do Wagner Leonardo.
Mas eu não tenho dúvida que se
para anunciasse... um processo de reconstrução da própria imagem do jogador e o do Vitória. Pronto. Porque com certeza o Wagner Leonardo vai chegar no Vitória, se vier pro Vitória, e agregar muito valor, primeiro porque gosta do clube. Sim. Segundo, porque ele tem uma história aqui dentro que obviamente conta muito.
Eu não tenho dúvida que se ele fosse anunciado hoje, amanhã ele estava aqui, quando ele chegasse em Salvador ia ter uma reunião lá na sede dos Imbatíveis para acertar os ponteiros. Como foi com o Dudu? Eu não tenho dúvida disso. Mas aí ele não vem, tá, torcedor?
É, eu só não concordo muito com essa colocação da torcida organizada, e aí vale para os dois, como o censor do processo, né? Como o fiel da balança, como o definidor se o caravião não vem. A torcida organizada do Embatido
Vitória. Dá muita ousadia
a torcida,
torcida
organizada do Vitória e a do Bahia. E eu falo para as duas torcidas organizadas nesse momento: vocês não têm esse poder todo. O Bahia e o Vitória são maiores do que vocês.
Mas observe que a Bamon não tem nunca teve esse poder de definição como a dos
jogadores. Não, de conversar, sentar com o jogador.
Tô falando por exemplo pra ser isento,
não tô, tá? Tô falando assim, nesse caso não tem isenção, porque a do Vitória já mostrou um poder dentro do Vitória.
Autonomia, né?
Autonomia que não deveria ter. A do Bahia tem manifestação e já teve casos de violência. É diferente. Não de poder em sentido de sentar pra conversar e de querer participar de decisões que só cabe à gestão. Então existe uma diferença de agir na violência, como as duas torcidas já agiram, tanto Bamon quanto Imbatíveis. E existe esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, que é de poder de sentar numa mesa e opinar sobre o que só cabe a direção fazer. É. E isso, na história, eu não vi a Bamon fazer. Eu tô vendo os Imbatíveis fazer. Então me incomoda muito essa organizada ter que se colocar no lugar dela. O lugar dela é lá colaborando com o clube na arquibancada. Só. Acabou. Quem tem... Se a organizada quiser fazer alguma coisa pra ajudar o clube, se associe, que aí não é organizada, é o torcedor que tem que se associar e ser igual aos outros torcedores. Então deixa de ser... Organizada é CNPJ, é empresa. Empresa não tem que ter influência sobre clube de futebol. Nenhuma. Se o torcedor da organizada quer ter participação, aí é CPF, é o torcedor que é da organizada, vire sócio e opine, e vote, e faça o diabo a quatro. Tô falando voto porque no Vitória cabe, no Bahia não cabe mais votação, só pra associação. Então agora, muito menos, vê se a Bamon vai poder se meter no City. Não vai, eles podem até protestar, gritar, quiseram tirar sem tirar, não sei, Ni? Não, eu nem vou tirar.
Tomaram foi uma banana, e aí, fizeram o quê? Tão calado e vão pro estádio sexta. Então não cabe não. Vocês querem arrematar ou posso ir pro torcedor aqui?
Vamos pro torcedor.
Então bora. 996-54-2750, bora.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a todos aí da bancada. Ô Fábio Gomes, eu sei que o programa é de esporte, mas eu queria saber que o negócio do Pix, o que é que resolveu? Hoje foi audiência, mas eu tô chegando agora em casa, eu queria saber. Boa noite. Obrigado. Leonardo de Paula Lima.
Amanhã eu falo sobre isso, Leonardo, mas resolveu o que eu já havia dito. Tudo no processo. Acabou, deram a possibilidade dos dois falarem, só que os dois bandidos ficaram com medo, não falaram nada. Aqueles que cobram quando o cara chega preto, pobre, preso na periferia, fale aí, fale agora, tem que falar, tem que se defender. Eles fizeram a mesma coisa, ficaram em silêncio, não falaram nada. Então tem 5 dias para a acusação e a defesa se manifestarem e está concluso para resultado. Tá? Então em breve o juiz vai anunciar a sentença de ambos. Inclusive amanhã não perca na Record não, viu? Uma coisa eu posso dizer a vocês dois ladrões, tá? Isso aqui quem tá dizendo sou eu, tá? Uma coisa eu vou dizer a vocês dois ladrões, independente do que vier, porque eu acredito na condenação e acredito na prisão dos dois. Mas mesmo que vocês sejam inocentados, amanhã na Record vocês vão ver a matéria de um dos acusados, tá? Desse caso Pix. Chegando um preso na delegacia, criminoso, perigoso, preso, e tava os dois repórteres, um nosso e um deles, um dos envolvidos. E aí o cara diz: você é ladrão, você vai ser preso que nem eu. Então uma coisa eu digo a você, essa vergonha eu não vou passar nunca, porque minha história é limpa. Amanhã você vai ver na Record isso, viu? Porque o preso virar na sua cara e dizer: você vai ficar que nem eu, aqui você é ladrão que nem eu.
Meu Deus!
Amanhã vocês vão ver isso na Record. Deixa isso pra lá. 8h46, bora.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo Oliveira. É, eu tô vendo o Reinaldo falando aí que Wagner Leonardo não vem mais. Graças a Deus. Que se ele, Vitória, pegasse o Wagner Leonardo, eu ia demorar pra caramba de ir nesse estádio ver o Vitória jogar. Porque ele humilhou o Vitória. Humilhou. Agora tá se humilhando pra querendo voltar, é. Ele assume os erros dele. Ele assume os erros dele. Agora sobre esse Almaraz aí. É, hoje o jogador, Fábio Gomes, se você, como você diz, entendido do futebol, o jogador não manda mais em si, quem manda é o empresário, irmão. O jogador vai onde o empresário quer mandar. E outra coisa, quem manda no Vitória é a torcida mesmo, agora no Bahia não, no Bahia não é mais a torcida que manda não, quem manda agora é o Grupo City. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Valeu, meu irmão, eu fico aqui, tenho que falar 3 vezes pra poder meu microfone sair. Dona Rita, acho que esse microfone tem problema, que eu tenho que falar 3 vezes pra poder, eu fico, vá gaguejando até minha voz sair. Mas agora deu certo.
Agora vai?
Agora vai.
Agora foi.
Agora eu vou dizer, não fico falando assim de Wagner Leonardo não, que Reinaldo sofre. Toda vez que vem essa história de Wagner Leonardo não vir, Reinaldo sofre.
Não é não, Fábio. Não é questão de sofrer, não. É uma coisa lógica, tá? É como se o Vitória tivesse emprestado ao Grêmio por 10 milhões. Ó, meu velho, vai lá, dê um ano e meio, você joga lá, depois você retorna. Muito, né? Emprestado por 10 milhões e ele volta sendo ativo do Vitória, 26 anos de idade, um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Não adianta dizer, ah não, vai
bom pra quê? Jogo aéreo, quero,
ele é muito melhor do que Brits, eu falei aqui.
Ele é melhor do que aqui. Luan Cândido ali pelo lado esquerdo.
Ele é bom jogador.
Não, mas lá é lá, meu filho. Lá ele tá com 2 meses de salário atrasado.
Isso aí não quer dizer nada, não. O cara às vezes não joga em um lugar e chega no outro.
Lá ele tá com 2 meses de salário atrasado, igual a Brits estava no Fortaleza, igual a Pochettino. Todo mundo de salário atrasado. O Vitória paga em dia, né?
Esse é o Grêmio que Flávio Rodrigues disse que é melhor do que o Bahia Vitória?
E que estão comprando, querendo comprar jogador de Goiás por 5 milhões, vender um zagueiro agora de 100 milhões, tá querendo contratar um outro de 30 e não paga o Vitória.
Mas isso aí, Reinaldo, sabe de quem é a culpa? Dos clubes brasileiros.
Com certeza.
Que se eles se unissem pra poder evitar que tudo isso acontecesse, nós não teríamos um rombo que, por exemplo, é incalculável pro Cuiabá hoje.
Corinthians é o pior de todos.
É,
né?
Isso, porque
Quantos clubes devem ao Cuiabá?
O Corinthians devendo ao Cuiabá.
O Grêmio devendo ao Cuiabá.
E o Cuiabá vende o jogador achando que vai ter o dinheiro, não vai ter o dinheiro pra fazer rodar. Hoje tá na Série B, indo pra Série C do Campeonato Brasileiro.
O Cuiabá foi quem rodou, literalmente, né?
Aí você vê, porque pra mim o que aconteceu no ano que o Corinthians vai pra Libertadores há dois anos, né? Que tava brigando com o Vitória, foi um dope financeiro.
Memphis foi uma sacanagem,
Memphis,
viu?
Carro,
ali foi aquele, Carrilho.
Carrilho.
Teve outro.
O goleiro, olha só que loucura, o Corinthians devia Mateuzinho ao Flamengo no mês, e pra poder contar com o Hugo Souza contra o Flamengo, ele pagou a multa.
Ele tinha um volante, ele tinha um volante do futebol sul-americano.
Imagina você, Flamengo, e daqui. O Corinthians, ele deve 200 mil de Mateuzinho. Mas se ele for querer usar o Hugo, ele vai lhe pagar 200 mil.
Qual era o volante?
Aí o cara vai e paga 200 mil pra ter o Hugo Souza. É uma sacanagem, né?
Qual era, Valência, um jogador sul-americano que eles deviam lá, um clube lá sul-americano, que até o ponto do jogador entrar na justiça e conseguir na FIFA a liberação? Teve um volante desse.
E vamos pra outro, Gustavo Mosquito, que veio pro Vitória.
Também, saiu de graça, livre no mercado, porque o jogador botou na justiça. E o presidente do Corinthians batendo pé.
E agora eles criaram os caras agora criaram a ideia de que quando o Bahia tira Cauê Furquim, porque eles estão acostumados a tirar todo mundo e não pagar, né? Aí quando eles tomam 1-0, como tomou do Bahia tirando Cauê Furquim,
isso que dizendo, é sacanagem.
Aí não, que não é, foi uma transferência internacional.
Cadê o fair play financeiro?
Porque deveria ser pago o valor referente à multa internacional, porque o Bahia não é Bahia, é Grupo City. Mas foi essa a narrativa deles, pra alegar na justiça. Depois eles desistiram, viram que o papel tava tão feio, tão... Aí se é o Bahia de outros tempos, o presidente do Bahia poderia dizer, Corinthians, você ainda acha que eu tô lhe ajudando, pô, você pagar suas dívidas aí, imagina aí, poderia tirar um sarro desse. Mas,
pagou quanto, 14?
Em torno disso, mas assim, o que eu quero falar é o seguinte, essas coisas, Reinaldo, elas só acontecem hoje no futebol brasileiro por conta disso.
Dos
aí.
Dos próprios clubes.
Ninguém fala nada.
Ninguém fala nada e ninguém age, que é pior, porque todo mundo só fala quando tá apertando o seu calo. E ninguém vai agir, ninguém vai... Os caras conseguiram dividir duas ligas que não era liga pra montar o futebol, não. Era por venda de direito de transmissão. Então, tipo assim, não era nem a ideia de que vamos discutir
pra organizar o futebol.
Você prefere o campeonato de quem? Pontos corridos ou mata-mata? Aí dividiram. Não, não foi isso, não. Era pra ver quem ia ganhar mais dinheiro dos direitos de televisão. Então como é que você vai cobrar que esses clubes se unam pra alguma coisa em prol do futebol brasileiro?
E olha que a CBF, ela criou um órgão, que é o CNRD, justamente pra tratar desses assuntos. Mas aí não dei nada. O Vitória já acionou o Grêmio há muito tempo. O Santa Cruz já tinha acionado o Vitória há muito tempo em relação a João Vitor.
Não é pra essa...
É pra parte financeira, né?
Mas não é pra essa, com essa finalidade. O CNRD é uma câmara arbitral que você discute de pelejas do ponto de vista financeiro e outras também, então, na questão anterior à justiça. Então, o CNRD é para esse tipo de...
Para que você não vá para a justiça.
Isso, pois exato.
É uma câmara órgão arbitral. Criado para a CBF para tentar resolver a parte financeira. E outra,
mas enquanto
dentro do próprio CNRD,
enquanto
você pode pedir tipo o transferbando a outra equipe lá, se o CNRD
entender. Ele pode recomendar as instâncias isso. que possa assumir. Inclusive, o Santos está aí para sofrer
o transferbando. Né? Outro, como é que você entende que o Santos deve a todo mundo e tem o ataque Neymar e Gabigol?
É.
Imagina aí, velho.
Com a seriedade,
não
posso, né?
Não, mas não tô nem falando de qualidade técnica, eu tô falando mais de desembolso mensal. E olha que o Cruzeiro, que tá rasgando dinheiro, né? Porque o Cruzeiro, quando paga 70% do salário de Gabigol no Santos, ou 60%, quanto é que ele 60. Paga? 60% do salário. Mas aí, você vai emprestar um jogador pro outro time.
De 2 milhões. Deixa eu perguntar uma coisa.
De 2 milhões.
Você ganha nos seus empregos o que você gostaria de ganhar ou o que acham que você merece ganhar?
O cara vai reclamar do salário dele aqui.
Não, todo mundo ganha o que os outros querem que a gente pagar a gente. Né? Querendo... Essa é a questão.
Não, mas eu quero saber onde é que nós vamos chegar com isso.
Vou chegar. Hoje, os maiores detentores do processo da política dos clubes está lá disputando os seus cristãos. Por exemplo, o Luiz Estevão, ele é dono de 4 clubes no Distrito Federal. Assim como outros também políticos são donos de clubes. Então é eles que determinam a questão das questões trabalistas, do INSS,
não, mas
tudo
mais. Não, falando disso,
mudou
não.
Completamente o cenário.
Quando você trata essas questões do doping financeiro, e aí passa também pela política, a questão do doping, da questão da gestão da boa-fé dos clubes, você impede que os clubes sejam... bons pagadores.
Não acho que nesse ponto, não. Quando deve salário, quem tá devendo salário é a empresa, é o CNPJ.
É isso,
não tem nada a ver com
você
política,
tem o poder de fechar. Não, você tem o poder de fechar o clube?
Não, não tô falando disso,
O Andrés Pereira. Não,
peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu tô falando é o seguinte: você proibir que os clubes façam contratações com débito.
Pronto.
Você não pode. Isso aí não precisa de legislação, não. Isso aí.
Mas não foi criada a Lei Pelé, aquela depois do incentivo do Profut pra poder.
Isso aí impede que você contrate. O que eu tô falando é você tá devendo salário a jogador e continuar tá contratando. Mas isso não tem nada a ver com a Lei Pelé, não.
Não, tô dando um exemplo.
Isso não tem nada a ver com
política.
Isso aí é fair play financeiro que não vai. Não se iluda, torcedor. Isso não vai adiante. Por quê? Se o Flamengo quiser, vai. Pro lado dele. Mas o Corinthians não vai querer. E aí? Vai fazer o quê?
Nada. Vai dar em nada.
Mas quem deve não vai querer, não vai assinar.
Mas não tem nada a ver com política.
Deixa a questão do
entendimento. Nós temos duas ligas hoje que comandam o futebol brasileiro por questão financeira.
Que é só pro direito de transmissão.
Porque o campeonato continua sendo da CBF. Olha que loucura.
A LFF, né? Antiga LFU, LFF e a Libra.
Bora,
Libra.
Vamos aqui no YouTube. Vamos aqui. Vamos focar aqui. Jorge Oliveira tá aqui no YouTube. Boa noite. Nailson diz todos pro Flu de Feira e Barreira subirem. Ontem foi 0x0, né? O Feira contra o Fluminense, né?
Isso.
E o primeiro jogo, o SSA, foi quanto?
2x1 pro Barreiras.
2x1 pro Barreiras.
2x1 pro Barreiras.
E o Feira jogou como mandante no Jorge Otona Souza, né? Lá na Arena Cajueiro, que tem o nome de uma outra empresa.
Bom, Leonardo Santos Souza tá mandando mensagem pra gente aqui. Fábio, você é Bahia, Vitória, Alves é Vitória. É Vitória? Isso. Exatamente. Jorge Oliveira de torcedor do Vitória acha que é melhor que a seleção. Wagner não foi só pro Grêmio, mas só ele falou. Não entendi. Aí diz aqui: Dudu amava o Vitória, mas levava muito vermelho. Almir diz: sobre o que foi Wagner Leonardo, dizendo que o Vitória é um time pequeno. Eu concordo com ele em parte.
Mas ele não disse que o Vitória é time
pequeno. Eu sou Bahia, só acho que o Bahia é um time grande. Acho um time médio do futebol brasileiro. Vá, diga, Valença.
Não, ele não disse que o Vitória. Ele não disse textualmente que o Vitória é time pequeno, não. Talvez ele tenha se expressado de maneira errada, dizer que tá no time grande por conta do Grêmio disputar Libertadores. Tudo isso que termina dando visibilidade pro cara.
Eu pensei a mesma coisa, sabe por quê? Porque quando ele saiu do Santos, e ele falou, nós fomos formados numa grande equipe, nos acomodamos, tivemos que rodar em pequenas equipes, ainda falou assim, para depois voltar a um time grande. Ele passou depois do Vitória, antes do Vitória, ele passou no Náutico, ele passou no Cruzeiro, Então ele chamou o Cruzeiro de pequeno também. Né? E ele passou por um time lá de Portugal, Portimonense. Isso
parece resenha de torcedor do Bahia na época, que aí o torcedor Vitória levou pro coração e o Fábio Mota magoado também ficou aí chateado. Ah, daí que nada, isso é conversa fiada. Bora, vamos lá pro intervalo comercial, seu Everton Bruno na volta. Tem mais futebol, tem mais torcedor. 8h57.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui. Itapuã. Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 da noite no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18h, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18h, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxi.
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda a quarta rodada do Bahia, o tricolor de aço.
Bahia
vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense.
A partir das 19h30 da noite. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18h, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira a partir das 18h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pra...
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Graças a Itapuã.
E por falar em brigar um com o outro, estamos de volta. 9:02, a equipe mais unida do rádio brasileiro. Você participa através do 996542750, 996542750. Vai pro YouTube da Benius TV, deixa a sua mensagem, interage. Ainda bem que Dona Rita ouve tudo nas câmeras. Vou pegar essa gravação da conversa aqui no intervalo. Aqui o Marcos Santana diz, boa noite a todos. Alguém pode me informar sobre a recuperação de Dudu? Ele voltando e ficando em forma, é titular absoluto no meio campo. E aí ele diz aqui, bem, Reinaldo dia. É o que tem mais cara de santo, mas deve ser o que mais briga no intervalo. É, você tá certo. Diga, Reinaldo.
Eu duvido que o ouvinte tenha dito isso aí no final.
Lê no YouTube?
Vai, eu vou ler mesmo, vai. Mas em relação ao Dudu, Dudu fez uma cirurgia na coluna e aí a gente não sabe ainda quando é que ele volta. A perspectiva era de que ele voltasse só no ano que vem. Mas, pelo que a gente sabe, ele vem tendo uma evolução muito boa e é o que está mais próximo desses todos que tiveram lesões graves a retornar. Não sabemos se ele volta ainda esse ano.
Fico
se voltar,
triste, Fábio. Né, Renato, que eu gosto muito do Dudu, sério, de verdade.
E olha que ele estava vivendo um momento extraordinário.
Eu acho um baita de um volante. Um bom jogador. É uma pena que ele teve aquela fase ruim porque se empolgou.
Cabeça, né?
É aquela galera que surge do nada, começa a ver dinheiro, começa a ver fama. É difícil, é uma pressão que é muito grande. Mas eu acho que o Dudu, como você disse, estava se recuperando, assim, de cabeça. Parece que ele estava se cuidando, estava com uma... Não sei se está casado ainda, mas estava com uma mulher, uma namorada, não sei. Que estava ajudando ele em todo esse processo. Então, eu não é que eu torcia, né? Porque o cara não morreu, o cara está lesionado. Eu torço muito pelo Dudu e eu espero que ele ainda volte a reencontrar o futebol pós-lesão.
E o Vitória ainda colocou um psicólogo só à disposição dele. Tava ajudando ele nesse sentido, como bem você falou, né? Tava com uma namorada e teve uma polêmica com ele logo quando ele chegou.
A batida do carro.
É, exatamente. Lá, né? Aí o povo já pega, ah, é o Dudu, é isso e aquilo. O que foi que ele fez? Ele pegou, tirou o carro dele, subiu, nem brigou nem nada, não falou dos 4 pneus que furaram do carro dele. Deixou isso pra lá, entendeu? Ou seja, ele tava, como bem você falou, se recuperando. E futebolisticamente também, tava bem em campo. E aí veio a tal lesão na coluna que ele já vinha sentindo desde o ano passado e agravou mais depois do jogo Vitória e Flamengo, que ele foi o titular, o primeiro jogo, no caso, o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Vitória e Flamengo, Vitória perdeu de 2-1, ele jogou aquele jogo, jogou bem, e depois dali ele voltou a sentir, Fábio. E olha que ele marcou um gol no jogo anterior, que foi contra o Palmeiras. Naquele 5-1 que o Vitória tomou, o golaço foi dele. Ele tinha feito um golaço naquele jogo, mas infelizmente veio a lesão e ele tá parado aí.
O que você acha do futebol do Dudu, Flávio?
Gosto muito do Dudu. Acho que ele é um dos poucos jogadores no Vitória ali, naquela geração de 3, 4 anos atrás, né? 3 anos atrás, que colocavam tudo dentro de campo, né? Apesar de não ter uma técnica muito apurada, mas ele sempre foi um jogador muito dedicado, aguerrido. Errava, às vezes, na medida, não errei, na medida da vontade, confundia um pouco a vontade com a virilidade. Mas quando o Dudu estava em campo, isso é muito raro de acontecer hoje, o torcedor do Vitória se sentia dentro de campo. E essa sinergia, essa empatia que o Dudu tem, sempre teve e tem com o clube, faltava apenas uma equalização, que eu acho que chegou esse ano. A equalização do Dudu chegou esse ano, muito embora ele tenha tido uma passagem muito ruim na Ponte Preta, inclusive tomou 3 cartões vermelhos em 6 jogos, eu acho, 7 jogos, alguma coisa assim. Tanto é que voltou antes mesmo do término do campeonato da Ponte Preta, porque não se deu muito bem lá. Mas no Vitória, ele voltou naquela crise do Vitória do ano passado, quando o Vitória estava buscando ainda se manter na Série A, e o Dudu entrou, trouxe aquela energia, teve aquela desconfiança de alguns torcedores, é verdade, mas eu gosto muito do futebol do Dudu. Ele tem Ó, o torcedor do Bahia tem algumas ressalvas, mas o torcedor do Vitória não tem o que reclamar de Dudu, porque ele deixa tudo dentro de campo. É impressionante como o futebol desse rapaz evoluiu nos últimos anos. E essa saída, né, Rick, que ele teve do Vitória, por incrível que pareça, até ajudou ele a algumas questões. E eu acho que ele, no retorno, é uma pena, né, que ele tenha voltado e se lesionado. Ele fez um baita jogo contra o Flamengo, inclusive. Foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. O Renato Kaiser perdeu aquele pênalti. O jogo foi 2-1 pro Flamengo, logo no início do Campeonato Brasileiro. É uma pena que ele tenha se machucado, mas o Dudu, com certeza, voltando aí, ele tem um lugar especial no time do Vitória. Não sei se titular, porque obviamente que futebol é momento, mas ele, numa boa forma, ele tem futebol pra figurar na Série A do Brasileirão aí, com certeza.
Hoje ele seria banco, porque o Vitória tem um meio muito qualificado, mas de qualquer forma é um atleta importante. Vamos lá, 9:08, 996542750, mais um áudio aí.
Boa noite a todos da Itapuã. Aí é a mesma coisa, não mudou nada. É amistoso, tudo bem, mas falhas. Um time que fica testando lateral direito ainda. Rapaz, me deixa, viu? Meu Rogério Ceni com o mesmo chororô. Chato, nojento, que gosta de reclamar o tempo todo. Ele que não ganha o Chapecoense, não. O Almir Camassari.
Vai ter nada, vai continuar aí e o torcedor com raiva dele. Vai mudar nada, Almir. Ô, Valença, o Marcos Vitor deu conta ali do recado, ele vai ser mantido pra sexta-feira. E outra, pra que essa insistência chata em Ademir, meu irmão? Não é possível que, pô, pra testar o Ademir, que a gente já imagina, lógico que eu não posso dizer que a gente sabe com certeza absoluta, mas a gente imagina que Ademir não fica pro próximo ano. Pra que essa insistência em Ademir? Se pode colocar Cauê Furquim, se pode de repente testar o Juan Pablo do outro lado e inverter o Pulga. Pode fazer tanta coisa ali, mas ele continua insistindo em Ademir, hein, Valença?
Vamos lá, vamos por parte. É óbvio que o nosso comentarista é o Flávio, mas no jogo de ontem, por exemplo, o técnico Rogério Ceni tentou armar o time da seguinte forma: com o Marcos Vitor com uma saída presa na saída de três, sem avançar, e aí ele teria o Ademir como o jogador a partir do meio de campo para ser esse lado direito, e no lado esquerdo ele tinha o Zé Guilherme indo até o fundo com o Eric Pulga fazendo a função ali como se fosse um jogador interligado entre o William José e o Ademir. Você não vai ver, e não espere que isso aconteça, porque não vai acontecer.
O quê?
Marcos Vitor jogando, indo até a linha de fundo.
Tem nem como, né?
Não tem como. Então, assim, o que eu acho da formatação do Bahia, e aí talvez até por isso que ele hoje pense mais no Ademir, eu já poderia pensar em Juan Pablo, mas o Rogério pensa no Ademir, porque hoje é um ponta hoje que vai pisar até a linha de fundo. O Sanabria faz um pouco disso, mas o Sanabria em alguns momentos ele termina derivando muito para poder finalizar. Ele jogou ontem aberto no final do segundo tempo e teve uma produção acho que abaixo até do que quando ele chega para poder ser um jogador de elemento surpresa, cortando, fazendo facão muitas vezes. Então ele jogando aberto ele não foi tão bem assim. Então, pelo esquema do Bahia, e aí nós vamos utilizar o Luciano Juba no time titular, por exemplo, aí você consegue visualizar um pouco mais o motivo pelo qual você tem hoje o Marcos Vitor jogando pelo lateral direita, que seria uma função de um lateral preso pelo lado direito, cuidando da parte do meio para a defesa. E o Ademir ou qualquer outro jogador que vá fazer pelo lado direito, sendo responsável pelo lado direito ofensivo, com o Everton Ribeiro sendo o meio ali entre as duas partes. Então é assim que eu vejo o Bahia. Eu acho que o Rogério vai continuar insistindo no Marcos Vitor, até porque se ele tiver o Roman Gomes e tiver o Zé Guilherme ou até mesmo o Luciano Juba, ele vai ter que prender o Luciano Juba. E se ele tiver o Zé Guilherme, ele vai tomar nas costas com os dois, que os dois são muito ofensivos e não tem a parte defensiva tão boa assim.
E deixar claro, viu, Valença, antes de partir pro Flávio, que eu nem tô criticando o Marcos Vitor. Eu acho que ele fez uma boa partida e eu já o elogiei aqui. Sim. Eu gosto do Marcos Vitor. Só que eu prefiro, acho que ele tá jogando ali, como você explicou aí, como se fosse são três zagueiros. Vai estar agora com três zagueiros.
É,
isso. Mudou completamente o desenho. Mas eu gosto do Marcos Vitor. Só que eu queria ter um lateral de ofício. De origem. Sim. Mas é o que a gente tem, né, Valência?
É, eu não acredito muito na ideia de que o Rogério vai mudar o esquema tático do Bahia pra poder ter dois jogadores ofensivos pelos lados e perder esse jogador mais de marcação.
Vou ouvir Flávio Lordeiro agora, Flavinho, deixar claro, viu, meu irmão, que mesmo com o Valência explicando que o Ademir, a característica de pisar, de ir pra cima, tá nítido que o cara perdeu a confiança há muito tempo. Ele até tentou ontem em algumas jogadas, mas não tá surtindo efeito. Não é que, olha, o Ademir não é preguiçoso. O Ademir é um cara comprometido. O Ademir, não, você não vê o Ademir envolvido com polêmica. É porque a danada da bola não tá funcionando pra ele, velho.
E talvez as críticas, elas aumentem por ele não se esconder do jogo. Então, mesmo quando ele erra, ele tenta buscar dentro do jogo a recuperação dele e tentar acertar. E com isso, acaba...
Você vê que ele se irrita, ele bate no gramado, ele fica irritado, ele perdeu a paciência com ele mesmo.
Então, quando o cara tá na fase ruim e tá errando muito, a tendência é que ele continue errando muito. Pra ele recuperar a confiança, é um longo processo. E, infelizmente, o Ademir, desde a eliminação por Oringues, em que ele acaba falhando, ele não conseguiu voltar o equilíbrio dele emocional pra poder desempenhar o bom futebol com a camisa do Bahia.
Venha, então, eu, viu, Flavinho, eu mudava. Eu não botava o Ademir, eu acho que, inclusive pode prejudicar ainda o atleta, eu acredito que ele pode contribuir no Bahia, ainda pode, mas assim, um resultado ruim de empate contra o Chapecoense é péssimo, e aí já vai cair as críticas nos mesmos jogadores de sempre, Ademir, Jean Lucas, Caio Alexandre,
Everton Ribeiro,
então esses que o torcedor, o William José, que nem fez uma partida ruim, mas todo mundo só fala do William José, então assim, vai cair nas mesmas peças. Eu dava ao torcedor o que ele quer. O que é que o torcedor quer? Cauê Furquim? Bora ver se Cauê Furquim consegue começar a partida. A hora de testar é contra a Chapecoense, não é contra o Flamengo.
Exatamente.
Bota logo contra a Chapecoense. Então bota Cauê Furquim agora ou bota Juan Pablo e muda o Pulga de lado. É uma possibilidade, na minha opinião, mas eu vou ouvir o nosso comentarista.
É impressionante como o futebol do Ademir, ele não caiu sozinho, tá? O futebol do Ademir caiu com a queda também do futebol do Caio Alexandre, do Everton Ribeiro e também com a ausência do Santiago Arias.
E do Jean Lucas também.
Né? O Jean Lucas é porque joga pra esquerda, né? Joga pra esquerda. Mas esse quarteto, eles tinham um bom apoio. Quando o Ademir era bem assistido, e ontem o Ademir prescindiu disso, de ter uma boa assistência, e aí muito se acredita a presença do Marcos Vitor na posição de zagueiro ali, de lateral direito, né? O Eric não fez muito bem essa posição lá pela direita, então o Ademir caiu muito de produção, e não é de hoje. A gente precisa colocar de uma forma bastante lúcida, porque o Ademir ano passado ele se contundiu e voltou contra o Palmeiras e fez aquele gol épico. Foi ano passado? Ano retrasado.
Ano passado foi Kaique.
Foi o ano passado, sim.
Foi Ademir?
Foi Ademir. Naquela assistência de Ronaldo, um gol que ele driblou ali o zagueiro.
Ah, sim, na Fonte Nova.
Então,
ele tinha acabado de entrar no jogo.
Tinha acabado de entrar porque ele tinha voltado de contusão. Então o Ademir teve também alguns problemas de contusão. Agora ele é um jogador que ele não é um jogador covarde, ele não se esconde do jogo, como vocês falaram, mas ele carece muito de um jogo associado, de assistência. O Ademir não é o jogador, Fábio, que pisa na linha de fundo, como o Rogério quer que ele aconteça. Ele não é esse jogador. O Ademir é um jogador de arrancada, de jogo em transição. Ele sempre fez esse jogo desde que ele chegou no Bahia em 2023. Um jogador de arrancada, com uma finalização muito questionável, é bem verdade, mas é um jogador de transição. Então, se o Rogério quer que ele avance pela linha de fundo, jogando com associação com Marcos Vitor e com Eric, isso não vai acontecer, ou pelo menos demonstrou ontem que não é a melhor forma do Bahia jogar pela direita, com Ademir. Talvez jogando com um outro posicionamento, uma outra formação de meio campo, de repente com o Everton Ribeiro no lugar do Eric, o que deve acontecer contra a Chapecoense, a gente pode ver o Ademir produzindo mais, mas ele carece muito de uma associação, de uma assistência. O Ademir não é um jogador que cria sozinho. Ele até tem bons lampejos, mas o X1 dele perdeu muita intensidade quando ele não vê uma abertura, né? Então, esse é o Ademir de hoje, né? Eu acho que o Cadu Santoro, inclusive, falou um pouco sobre isso, não sobre o Ademir especificamente, mas deu uma pista de que o Ademir, os contratos de Ademir e de William José poderiam ter cláusulas de renovação automática. Eu não sei se ele não citou especificamente o Ademir, mas deu a entender que ele é um dos atletas, porque o Ademir é um jogador que tem aí um valor agregado, já foi procurado por outros clubes, e ele obviamente que tem a sua qualidade. Agora, a lateral direita do Bahia está a perigo. O Marcos Vitor, você citou ontem o Marcos Vitor, que fez um bom jogo defensivamente, mas do ponto de vista ofensivo foi uma nulidade. Ele não avançou a linha do meio do campo. O Marcos Vitor não foi à frente.
E não espere que ele faça isso.
Não espere.
Aí eu acho que a culpa é mais do Rogério.
É bom.
Porque quando você joga com três zagueiros, a gente tem que esquecer o zagueiro chegar na frente.
É isso, mas ele jogou de lateral, né?
É isso.
Quando
o Rogério tem que montar um esquema pra ser três zagueiros mesmo.
E o Bahia jogou com três formações ontem. O Bahia jogou se defendendo com 4-4-2 e atacando com 3-4-3, né? 3-4-3, né? Mais ou menos isso, com três atletas mais avançados. Mas o Marcos Vitor, ele formou ali três zagueiros de posição fixa e não saiu dali. Então não espere que ele faça isso, não é a orientação do Rogério Ceni que o Marcos Vitor avance. Como, por exemplo, acontecia com o Gilberto, que ele avançava, acontecia com o Santiago Arias, que ele avançava. O Marcos Vitor me parece que não tem essa orientação, liberando muito mais o Zé Guilherme pela esquerda avançado do que ele pela direita. E ele já avançou em alguns outros jogos, né? É importante dizer isso. No Baianão, ele jogou na zaga, como volante também, jogou como lateral direito, ele avançava. Mas o Marcos Vitor não fez um bom jogo ofensivamente, e quem prescindiu disso? O Eric e o Ademir, exatamente o que nós estamos falando. Então, o Bahia já mostrou ali que precisa de um lateral direito de ofício. O Roman Gomes talvez tenha um pouco mais de liberdade e habilidade para fazer essa criação. E as melhores jogadas, quando o Ademir foi assistido, foram saíram exatamente pela direita. Então, isso demonstra que o Ademir tem valor agregado. A jogada do pênalti foi do Ademir, e a jogada do gol também foi pela direita, numa jogada de cruzamento.
Só para poder... É porque, assim, hoje o futebol tá muito dinâmico. A formatação que você tem, ela não é mais como era antigamente, tipo um totó, sabe? Você consegue hoje ter o Bahia com a parte defensiva, ele joga no 4-4-2. Quando o Bahia sai com essa jogada, ele vai praticamente para um 3-5-2. Por quê? Ele sai com o Marcos Vitor, com o David Duarte e comigo, os dois, Vitor, Marcos Vitor indo até praticamente o meio de campo pelo lado direito, com o Ramos Mingo indo praticamente até o meio de campo pelo lado esquerdo, o Zé Guilherme espetado como um ala pela esquerda, o Ademir espetado como um ala pela direita, o setor de meio de campo funcionando aqui, e aqui na frente, tanto que ontem a jogada que origina a falta é uma troca de passe entre Eric Pulga e Ademir. Se fosse em outro momento, o Eric Pulga estaria aberto pelo lado esquerdo. Então nessa composição ele tem o William José e o Eric Pulga jogando não lado a lado, tipo Bebeto e Romário, mas com posicionamentos próximos, com o William José jogando como um aqui e o Eric Pulga flutuando entre os dois, para poder ter o Nestor e a chegada também do Eric, e o Eric voltando com o posicionamento que é de Everton Ribeiro, que muita gente espera que o Everton Ribeiro seja o 10, e o Everton Ribeiro, muitas vezes, se fosse no 4-4-2, seria o 8, seria o 5 e o 8. Então, assim, o que o Bahia faz hoje é um esquema que você sai de um esquema de 4-4-2 para um esquema de 3-5-2 de maneira ofensiva.
Bom, 996-54-2750, mais um áudio que depois eu quero saber do Reinaldo, como é que vem o Vitória para quinta-feira também, se vai ter mudança, se não vai ter mudança, já o Reinaldo vai trazer, vamos lá com mais um áudio.
Boa noite, Reinaldo, aqui Robson da Mata Escura. A torcida não quer Wagner Leonardo, a torcida não quer, e eu também não quero ele, que é Robson da Mata Escura.
Reinaldo fica fazendo campanha pra poder trazer, tá rindo de quê?
Nada.
Ah, eu preciso estar rindo de alguma coisa.
Não,
eu
tô dando risada assim.
E você tá rindo de quê também?
Bota no pilha, Reinaldo.
Ah, o Reinaldo fica, de qualquer forma, querendo trazer Wagner Leonardo a qualquer custo.
A qualquer custo não, porque eu não tenho dinheiro na conta, né?
A qualquer custo, literalmente, porque ele não vai gastar nada.
A custo zero.
A custo zero, não é a qualquer custo.
Mas se tivesse dinheiro, traria, né?
Não, eu não, eu tô fora.
Esquece Wagner Leonardo, rapaz. Reinaldo já disse que não vem, mas aí vale, lógico, se o torcedor quiser continuar dando opinião sobre Wagner Leonardo, fica à vontade, resenhas à parte. Ô, Reinaldo, e pra quinta-feira, como é que deve ser esse Vitória? Porque, lógico, o treinador tem aquela coisa de não, eu tenho que beneficiar quem parou jogando, porque era meu time. Você já disse que ele tem muito, é muito criterioso para não perder grupo. Para mim, negócio de perder grupo é o escambau. Para mim é Brits titular e Pochettino também. Mas vamos nessa, eu quero saber de você.
Tivemos um jogo treino, Fábio, no sábado contra o Redenção lá no Barradão e foi 9-0 para a equipe do Vitória. Ah, 9-0, vamos lá. O primeiro tempo, só pra gente explicar o torcedor, porque daqui a pouco o torcedor vai dizer, pô, 9-0 no Redenção, vamos lá.
Mas os gols foi tudo do time B do
Redenção. Né? Pronto. O primeiro tempo que os dois estavam com os titulares, daqui a pouco eu vou dizer qual foi o time usado aí no primeiro tempo, 1-0 Vitória, gol do René. Ou do René, né? Aí no segundo tempo, o René permaneceu em campo, fez mais 2 gols, o Kaiser 2, o Edenilson 2, o Marinho 1 e o Diego Tarsia 1. Porém, logo depois do segundo gol do René em campo, aí o Redenção começou a colocar os jogadores sub-20. E o sub-20 do Redenção nem se classificou para a próxima fase do Campeonato Baiano da categoria. Então, era normal o Vitória atropelar como ele atropelou, né? 9-0 para a equipe do Vitória. O time que foi usado,
porque Fábio,
time
jogou?
Jogou. Foi oportunizado, todos os novos contratados jogaram. Tá? Mas o time que ele começou o jogo e que pode ser o time de quinta-feira, Lucas Arcanjo, Brits pelo lado direito, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Ou, minto, não foi Brits não, Brits entrou no segundo tempo, foi Jamerson, Jamerson.
Sim.
Tá, Jamerson pela direita, Kaká, Luan Cândido e Ramon. No meio campo ele sacou o Zé Vitor. Ele colocou Wallace, Baralhas e Emanuel Martinez, junto com o Mateuzinho. E lá na frente, Eric e René. Esse foi o time que iniciou o jogo treino de sábado lá no Barradão contra o Redenção.
Pronto, pra mim zero dúvida de que o Wallace vai ser titular. Eu nem me lembrei dele, né? É, lógico que pelo que ele fez no futebol, não pelo que ele tava fazendo, né? Porque, vamos ser honestos, o Wallace é bom jogador? Claro que é. Mas o Wallace está ganhando a titularidade pelo que ele fez no futebol em outrora. Que ele já tem algum tempo que não vem bem. Não desaprendeu, não, tá? Mas se você dissesse assim, Fábio, fosse uma convocação, por exemplo, da seleção brasileira. Para mim, eu estou usando o meu critério de convocação. Meu critério é de quem está melhor. Quem está melhor, Zé Vitor ou Wallace? Zé Vitor. Significa que Zé Vitor é mais jogador que o Wallace? Não disse isso. Diz que o meu critério para ir para uma seleção, por exemplo, é o momento. Então hoje, no momento, eu teria a escalação do Zé Vitor como titular. Mas claro que o Wallace tem grife, é um bom jogador, né? Não estava jogando, não é porque desaprendeu, é porque teve problemas internos. Né? Lógico também que a fase já não era tão boa, então juntou a fase com os problemas que ele teve, né, de relacionamento lá com gestão, que o Reinaldo já explicou muito bem aqui na programação, o Wallace ganha titular, vira titular.
Mas você acha que ele vai titular contra o Vasco?
Pelo que o Reinaldo falou.
Eu acho que sim, tá? Porque eu vejo que o Zé Vitor, nos jogos da Copa do Nordeste, ele não foi bem. Os últimos jogos do Vitória, antes da parada para a Copa, ele já não vinha bem. E o Vitória não tinha outro para colocar. Kaique Gonçalves tinha acabado de sentir. Uhum. E inclusive tá até de fora, né?
E
tá.
Nunca foi uma sumidade o Kaique Gonçalves, não, também, não.
Não, não.
Agora, mas eu posso fazer uma provocação só?
Claro.
Você agora vai provocar Reinaldo, né?
Não. É uma provocação assim. Eu concordo com o que você está dizendo, Fábio. Mas eu acho que se tivesse a sequência de jogos, sabe? Se não tivesse parado para a Copa, eu estaria com você nesse momento dizendo assim, não,
Zé
tem
Vitor.
Que manter Zé Vitor por causa do ritmo de jogo, tá jogando, o Wallace não. Mas quando tem um período de parada de quase um mês, zera tudo. E aí talvez o jogador com mais qualidade, ele sobressaia nesse momento. Por isso que eu não acho tão absurdo assim o Wallace virar o titular absoluto do meio de campo no lugar de Zé Vitor.
Eu concordo.
Eu também concordo.
Concorde no microfone, por favor.
Eu concordo. Obrigado. Também, no microfone, inclusive. Essa leitura é muito coerente. Esse ato zera realmente, né, as questões de ritmo de jogo e de tempo de bola. Mas assim, eu não tenho tanta certeza de que o Zé Vitor não vai ser titular contra o Vasco, não. Tem um conjunto aí que o Zé Vitor tem e o Wallace não tem ainda. Pode ser que o Zé Vitor comece jogando e o Wallace entre no segundo tempo. Ou vice-versa também. Então vai depender muito de como o Jair Ventura vai montar o time daqui pra quinta-feira. né? Mas eu já falei aqui, eu acho que o Wallace não está numa boa fase, não é um jogador que teve na sua carreira um sobressalto muito grande de qualidade, apesar de ter jogado na Udinese durante muito tempo, como titular inclusive, mas não é esse jogador exatamente que tem essa pompa, essa grife para desbancar Zé Vitor, né? Mas quem sabe, né? O rei tá trazendo essa leitura. De repente, o Jair Ventura começa exatamente pelo motivo de que Marquinhos fudou-se aí, da qualidade, talvez da experiência também, da maturidade como jogador, para poder colocar o Wallace de início e depois entrar com o Zé Vitor ou vice-versa.
E só uma coisinha, Fábio, em relação ao lateral direito, que muita gente pode questionar, tá? Por que Jamerson e não Fabiano Souza? Fabiano não pode. Só pode ser inscrito a partir do dia 20, já que o caso dele é transferência internacional e a janela vai abrir dia 20, então ele não pode, só vai poder jogar a partir da próxima semana. Mas ele foi testado também, tá? No segundo tempo ele entrou no jogo, como entrou o Zé Vitor, entraram todos jogaram, só não jogou o Kaique Gonçalves e ainda, eu achei que já estaria pronto, o Matheus Silva, né, lateral direito, mas ainda segue de fora na transição.
Bora, vamos lá, 9 horas 28 minutos, vou te fazer uma pergunta pra bancada, eu quero que o torcedor me responda a partir de agora, tá? Pega esses próximos áudios aí na sequência, viu? Quero 3 áudios aí, a partir de agora, viu, Everton Bruno? Pra poder saber, com essas contratações, quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo dizia que o Bahia, pelo time que tinha, pela campanha da Série A, terminaria na frente do Vitória. Agora, baseado no momento e nas contratações de ambos, como é que vocês veem o segundo turno? Quem termina na frente do Campeonato Brasileiro da Série A? Bahia ou Vitória? Valendo a partir de agora, quero o áudio do torcedor, hein? 996-54-2750. Reinaldo Oliveira, primeiro você.
Muito bem, Fábio. É muito cedo a gente ainda para dizer não, sobre isso.
Se for para pipocar, eu levanto e vou embora. Eu tô lhe fazendo uma pergunta simples e direta, meu irmão.
Vamos lá. Antes da parada da Copa, o Vitória estava no melhor momento. A gente não sabe como é que vai ser agora na volta da Copa. Se o Bahia vai continuar naquele momento ruim ou se o Vitória vai continuar naquela pegada muito boa como ele vinha jogando. Não sei, é uma incógnita. Mas pelas contratações, o Bahia não fez contratações ruins, não. Fez de jogadores desconhecidos, alguns, até concordo. Mas ruim não fez, não. E o Vitória fez jogadores acostumados a jogar aqui no Brasil, como o Brits, o Fabiano.
Peraí, meu irmão, peraí, você tá contextualizando muito. Eu vou começar, que é pra ver se você entende minha pergunta. Pra mim, o Vitória fica na frente do Bahia na Série A do Brasileiro, ponto. Pra mim, o Vitória foi mais assertivo. Cadê a câmera? É essa aqui, Henrique Juliano?
Essa aqui.
É que eu nunca fiz TV, não. Eu tenho que me achar aqui.
Você o quê?
Nunca fiz TV. Então, pra mim, o Vitória fica na frente do Bahia na Série A do Brasileiro. Ah, todo mundo sabe que eu sou Bahia mesmo, mas não importa. Pra mim, o Vitória contratou melhor. Não vi nada. O Vélez nem pegou na bola ontem. Não vou queimar o cara, não, que tá cedo. Né?
Nem pegou mesmo.
Coitado, a bola não chegou pro cara... O Moreno, eu não sei. O goleiro eu gostei. Daqui a pouco vou falar do goleiro, porque o goleiro tem uma tal de uma saída de bola, meu irmão.
Tem, né?
Cada lançamento bom que é retado. Mas isso deixa pra daqui a pouco. Quem vai ficar na frente, Bahia e Vitória? Pra mim, o Vitória agora, com esse time que montou, com o Wallace, com o Pochettino, com o Brits, com o Fabiano Silva, fica na frente do Bahia.
Fabiano Souza.
Desculpe, Fabiano Souza. É porque Silvio
Souza... Você ia tão bem no final da rua.
Porque ele misturou Matheus Silva com Fabiano Souza. Aí ficou Fabiano Silva.
Bora, pra mim o Vitor... Você entendeu agora a pergunta ou você quer que eu passe pro coleguinha?
Passo pro coleguinha, vá, depois Valença, eu respondo.
Vá, primeiro você, Valença, porque o rapaz ali pipocou. Vá.
Eu acho que o Bahia hoje consegue terminar na frente do Vitória em termos de competição. Acho que o Bahia tem um elenco, mesmo com carências... mais encorpado em relação a essa disputa de Série A.
Já tem muito... Agora você vai esperar. Flávio Lordelo, vá.
Não, acho que o Bahia fica na frente do Vitória, né? Pelas qualidades, o Bahia tinha menos lacunas do que o Vitória. O Vitória fazia um campeonato para se manter na Série A e hoje faz um campeonato para se manter no G10. Na minha avaliação, o Vitória termina entre os 10 primeiros do campeonato.
Não, só agora você não!
Vou empatar aqui, não, pra o torcedor não, desempatar, não, rapaz!
Você vai empatar na bote 3 áudios na sequência aí, agora você pipocou, você vai esperar o torcedor participar, vá!
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, equipe do Esporte. Quem fala aqui é Heraldo de Amaralina. Torcedor do Vitória, eu já fiz a aposta, viu? Que o Vitória vai chegar na frente do Bahia na segunda fase. Beleza? Boa sorte aí no programa de vocês.
Boa noite, Fábio Bancada. Para mim, quem fica na frente é o Vitória, sem dúvida nenhuma. Esperar e aguardar.
Boa noite, família da bola. Quem tá falando é Rogério da Liberdade. Com essa nova contratação, caso os jogadores do Vitória venham jogar bola mesmo, não venham pra cá enrolar, você pode ter certeza que o Vitória vai passar por cima do Bahia. Vitória chega primeiro, mas a campanha é melhor.
Mas isso é claro, eu entendo de futebol, pô, tá muito claro isso. De que o Vitória fez contratações, mas você não vai falar ainda. Eu quero o torcedor participando, 996542750. Mais, tem mais três aí pra gente soltar? Mais três aí na sequência, vá.
Boa noite, Fábio, Marquinhos, Flávio, Reinaldo. Eu sou Bahia, mas acredito que o Vitória...